Richarlison, the
I speak English, my friend. I speak English, my friend. I speak English, my friend.
No Rio de Janeiro, geral já tá dançando. Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo.
Tropa do pombo.
I speak English, my friend. I speak English, my friend. I speak English, my friend.
Olá, Paquitos, Paquitas e Paquites. Tá tendo muita Copa, Roniel.
Muita Copa rolando, Bruno. Esse momento único, né, de 4 anos. Feliz de estar acompanhando jogos épicos, né, como o glorioso Gana e Coreia, né, que foi uma das coisas mais maravilhosas. Então, a Copa da Periferia tá aí, cara, e quem é da quebrada tá feliz.
Uma chuva de gols, Roniel.
Uma chuva de gols, uma chuva de homofobia e problemas também, mas tá, tá rolando.
Mas, pô, desde a última gravação nossa aí, pô, aconteceu muita coisa inusitada aí, né, cara? Muito resultado e coisas aí pela Copa que ninguém tava esperando, pô. Furou muito bolão aí.
Exatamente. A gente teve algumas zebras, né, e alguns resultados improváveis. Mas futebol é isso, né, Bruno? Já dizia o velho sabichão, futebol é uma caixinha de Kinder Ovo, né? Você compra lá, pensa que vai sair alguma coisa, e aí sai uma coisa completamente diferente. Então, tem muito a ver com isso.
Você batia bafo, Rony?
Cara, batia bafo, pra quem não sabe, né, pra quem é mais novo. Eu não sei se as crianças hoje batem bafo, Bruno.
Não, isso é coisa de velho, Rony.
Não, mas hoje as crianças trocam as figurinhas, não tem nenhuma jogatina que você possa surrupiar a figurinha do amiguinho?
Tem nada, Rony. Hoje as crianças compram tudo, cara.
Ah,
É tudo. Lembra quando você não conseguia completar o álbum que você comprava as figurinhas faltantes todas?
Uhum. Não,
criança é tudo assim, cara.
Sacanagem.
Criança que é tudo pronto.
É tudo pronto. Ah, o bafo é uma brincadeira, né, Bruno? Eu não sei quem criou o bafo, a origem do bafo. Eu não tô dizendo o bafo de você que bebe.
Corote.
Que você que bebe Roscov, Ascov azul. Da cor da camisa do Japão, mas assim, eu tô falando do bafo, que é aquela brincadeira, né, que você bate na figurinha, né, você faz uma concha, né, com as mãos, uma estrutura côncava, e aí você bate pra virar a figurinha, né, e se você virar a figurinha, ela automaticamente é sua. É uma brincadeira sadia, né, Bruno?
Eu gostei da sua descrição geométrica aí, Rony.
Cara, hoje eu estou completamente treinado, né,
como se afinadíssimo
eu tivesse...
aqui.
Afinadérrimo, é mesa redonda, quadrada, né, então a gente precisa...
Vamos passar pelos resultados aí, Rony. Vamos,
bora
porque
lá.
Desde o nosso último episódio aconteceu, né, um finalzinho ali de primeira rodada, né, no grupo C a gente teve uma satisfação enorme em ver um 2-1 para a Arábia contra a Argentina, nossos irmãos aí chorando, Roniel.
Cara, foi um jogo maravilhoso, eu disse, né, inclusive semana passada, que a Arábia iria vencer a Argentina.
Exatamente.
Mas o momento mais épico desse jogo é que deveria servir como cena de filme da sessão da tarde, que foi a motivação que o técnico, acho que ele é francês, né? Ele já passou por várias equipes. Inclusive, ele foi técnico de Angola, mas ele não estava sendo pago. E esse cara deu uma bela lição aos jogadores, né, Bruno? Você acompanhou ali a repercussão da palestra do professor?
Não vi, cara. Não vi mesmo.
Cara, ele disse para os jogadores deles que eles estavam com uma marcação muito frouxa. Em determinado momento, ele fala, o Messi tá vindo pra cima de vocês. Vocês querem pegar o celular e tirar uma foto com ele? Então, e é muito legal, porque ele tem um tradutor, né? E esse cara que vai falando tudo que o sujeito, né, vai traduzindo praticamente. Eu creio que o tradutor não falou isso. O tradutor falou, olha, se vocês vencerem, cada um vai ganhar 2 Ferraris e o Danone vai estar liberado. Por isso que os caras correram muito no segundo tempo e venceram os hermanos e foi maravilhoso.
Mas no episódio passado você falou que ia ser 2 gols contra o do Messi. Tem que ser cobrado.
Praticamente foi, porque ele deixou de fazer, né, ele fez um gol de pênalti e depois foi aquela coisa maravilhosa, né. E, cara, foi tão sensacional que teve um feriado no Egito, na Arábia, né? Foi decretado feriado. E eu não sei se você chegou a ver o rapaz que na comemoração quebrou uma porta e jogou, então vale tudo.
Tá certo. Depois, Roniel, rolou um modorrento México 0, Polônia 0, Roniel.
Jogo horrível, é um jogo muito triste, mas pelo menos nós tivemos a alegria de ver o Ochoa em ação. E teve o embate, né, Bruno? entre o Ochoa e o Lewandowski. E o goleiro que é o. Como é o nome do cara lá? O Ted alguma coisa do. Ai, gente.
O que tá rolando aí, Oni?
Eu tô tentando lembrar o nome do. Ah, o Ted alguma coisa do. Daquele seriado que é um Friends melhorado. É. Foi assim que eu conheci sua mãe.
Ah, eu não sei o nome. É o Ted, pô.
É o
Deixa o
Ted,
Ted, tá bom.
ele é muito parecido com o Ted, e é o cara que aparece de 4 em 4 anos, e fez uma bela defesa. Então foi um jogo 0-0, e o Lewandowski perdeu a chance de fazer o primeiro gol na Copa.
Exatamente. Agora no grupo D rolou Dinamarca 0. Aliás, quanto 0-0 nessa primeira rodada? Dinamarca 0, Tunísia 0, Rúnio.
É, Djavan diria, né? Eu quero a 0-0, você quer 0-0, eu quero 1-1. E infelizmente a Copa ela começou com alguns jogos aquém do esperado, mas tá melhorando, né, Brunão?
Tá melhorando, tá melhorando. Essa Dinamarca, né, Roniel? Tá precisando de um WD.
Com certeza. Tá precisando de uns irmãos Laudrup.
No mesmo grupo, ficou França 4, Austrália 1, né? Ali, Mbappé já deixando sua marca.
Dois gols do homem mais bonito da Copa, o nariz mais sensual da França, Olivier Giroud,
Que homem, Roniel.
O famoso Giroud, que fez dois gols, e a França se mostrando como uma grande candidata. Ah, sem Kanté, sem Mbappé, não, sem o nosso querido Pogba,
Benzema.
sem o Benzema. Aliás, em algumas cidades, quando a gente tem atacantes de meio campo de péssima qualidade, eles são apelidados de Pogbar, que é o Pogbar, o atacante que só fica no bar. Acho sensacional, acho maravilhoso.
Maravilhoso. Pelo grupo E, Alemanha 1, Japão 2, Roninho.
Esse jogo foi maravilhoso. O Eixo, os amigos de Segunda Guerra Mundial, não são tão amigos assim. A Alemanha tinha tudo para ganhar o jogo, mas quando o nosso querido Asano entrou em campo, né, Bruno?
A batata
Literalmente
assou.
a batata assou. E foi uma correria desenfreada. E o goleiro do Japão, ele fez também algumas defesas milagrosas. Esse goleiro do Japão, ele é 880, já deu para perceber assim que é altas emoções com ele.
Altas emoções. E pelo mesmo grupo, Roniel, a Espanha meteu um 7 sonoro, 7-0 contra a Costa Rica, Roniel. É o colonizador, mais uma vez, levando a melhor em cima do colonizado, Roniel.
Uma pequena observação sobre o Japão e Alemanha é que o Japão tomou gol de um cara chamado Gundogan. E Gundogan é nome de desenho japonês, Bruno. Eu escuto Gundogan, eu penso num desenho, sabe, com um
De
robô
algum
gigante.
anime?
Sim, um robozão gigante, assim, alguma coisa. E sobre a Costa Rica, a gente ficou muito mal acostumado, né, com a Costa Zica de 2014, de 2000 e da Copa do Brasil, que foi uma Costa Zica que realmente zicou muita gente e levou uma sonora goleada da turma do Chucrute, que é um time forte, mas que, né, também está passando pelos maus bocados. Porque, já diria o sábio Gavião, o Galvão Bueno, né, o Gavião Bueno.
O Gavião Bueno. Gavião Bueno era do Cacete
Cacete e
Planeta, Roninho.
Planeta. Eu queria dar parabéns, mas parabéns pro torcedor brasileiro que suportou o Galvão narrando 50 jogos da seleção brasileira em Copas. Então, você tá de parabéns, amigo da Rede Globo.
Roninho, quem se esconde aí, mano?
É, agora é o cara da segurança que tá passando aqui com a motinha dele, fazendo. É o The Punisher.
Pelo grupo F, outro modorrento 0-0 entre Marrocos e Croácia, Roninho.
Decepção.
Que decepção, né?
Decepção
Decepção completa.
total. Esperando muito de Modric e da sua turma, mas foi um 0-0 bem chatinho, sem muita emoção.
É, a única coisa a apreciar foi a beleza de Luka Modric, né, Roninho?
Homem bonito. A gente tá falando de nariz, né? Tem um nariz bonito, nariz croata. É um craque. Eu lembro quando estive na Croácia, todas as camisas lá eram do Modric, Bruno. É impressionante a fama que o Modric tem.
E pelo mesmo grupo F, a antiga geração belga, 1-0 contra o Canadá, Rúnia.
Canadá começou bem, um time cheio de meninos rabiscadores, moleques transantes, driblentos, essa palavra é maravilhosa. Uma galera boa de drible, mas infelizmente faltou experiência, né? E a camisa pesou. Assim como a idade pesa, a camisa pesou nesse caso.
Perfeito, Rúnia. Grupo G, Suíça 1, Camarões 0, Rúnia.
Tristeza. É, ver os mano perder para a turma do Lindt. E a Suíça é um país meio estranho, Bruno, porque no hino deles não tem um Lindt, não tem um Rolex, não tem um canivete suíço. Eles não sabem ostentar, Bruno. Não dá para perder para um time assim. Então, uma pena. E o Camarões perdeu esse jogo porque o Aboubakar, que é o homem da Copa, aliás, que homem, não
Que
teve em
homem.
campo. E já abro um parêntese aqui, Bruno. Os técnicos estão precisando jogar FIFA. Explico. É, existem muitos jogadores bons nas reservas das equipes. Eu acho que os técnicos não estão tendo esse feeling, sabe? De olhar ali para as estatísticas do cara e ver, caramba, essa cartinha aqui daria bom. Tem uma lista enorme, Sané, Arrascaeta, o próprio Bubacar, o Dybala, o Bruno Guimarães, que entrou hoje e jogou muito bem. Então tem muita gente boa que tá fora, né, das equipes titulares. Então, atenção aí, professores.
Tem que jogar Futebol Manager.
Com certeza.
E aí, claro, a estreia do Brasil, né, Rui? 2-0, aquela sonoro 2-0 em cima da Sérvia, que deu trabalho ali, né, pra gente, né, até sair o primeiro gol. Tava complicado ali pra entrar no miolo da Sérvia.
Cara, eu, sobre esse jogo, eu acho que eu comentei no episódio passado, eu fiquei de costas, né, pro telão. Eu fui até o centro de Campinas acompanhar o jogo com a galera da que mora, que tá ali na rua, as pessoas mais humildes, as pessoas que estão em situação de rua, e foi muito legal. Eu gosto muito de fotografar a emoção das pessoas, então eu só fui ver sobre o jogo quando eu cheguei em casa. E aí eu vi, né, os dois gols do Pombo, que é um cara muito divertido, muito legal. E também
eu disse, mano, eu disse que era o Pombo da paz, cara. Ele veio pra trazer paz ao Brasil,
com certeza. Mas também houve a triste, né, as triste para algumas pessoas, nem para todos, né, mas a contusão do adulto Ney, que eu disse em primeira mão, Bruno, que não iria enfrentar o time dos Leões, né, porque...
Eu tô de prova aqui, realmente.
Em primeira mão, aqui nos Paquitos, eu avisei, né, que minha fonte já tinha dito que Neymar não ia enfrentar os Leões. Então, há quem diga na maldade que essa lesão aí é tudo mentira pra não ter que pagar imposto, mas enfim.
Leão e Neymar não combinam, Rúnio. Aliás, você viu o pé do Neymar depois, pé inchado? Pra mim, aquilo ali é corote, Rúnio.
Cara, eu não quero entrar na polêmica. Eu, particularmente, não gosto do cidadão Neymar. Acho o jogador sensacional. Mas também não vou desejar o mal pra ele. Até porque,
não.
Essa
Copa... Ao contrário do que a gente falou no último episódio, Roniel, que a gente tava chamando o Zuniga pra pegar ele. Mas
exatamente.
Ali foi uma brincadeira, não foi de verdade. A gente não sente isso, a gente não quer o mal de ninguém. A gente só quer o menino Ney no banco, só isso.
Exatamente. O que que acontece, Bruno, é que o Neymar, dificilmente ele vai ser querido pela torcida ao todo, né? Ele é de uma outra geração, as coisas são diferentes. E aqui, Bruno, nós somos como o Lulu Santos. A gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. É que esse quase tem bastante gente. E quando a gente fala sobre todas as formas de amor, né, a gente aceita, infelizmente não é o que está acontecendo. Tanto que hoje a tapioca homofóbica fez mais uma vítima. Não sei se você viu, mas no jogo de Portugal com o Uruguai, um rapaz adentrou o campo com uma bandeira, né, do símbolo LGBTQ. E provavelmente ele vai passar mal aos bocados. Então, é muito triste isso.
Que Deus proteja esse cidadão, Rúnia.
Amém.
Primeiro lugar, pátria... Não, tô brincando. Pelo grupo H, Rúnia, outro modorrento 0-0 com Uruguai e Coreia. Coreia do Sul.
Esperava muito do Ronaldinho, esperava muito do Soares. O Uruguai com um time bom, né, com o Darwin Nunes e outros caras, né, que jogam na Europa. Mas, cara, 0-0. E esse grupo, ele tem uma coisa muito especial. Quem é que não se lembra de Uruguai e Gana? Aquele jogo incrível que o Luizito Soares atua como goleiro, né, e é expulso.
Sim, sim.
E o, acho que é o John Aie, eu não sei, que chuta o pênalti na trave e Gana perde a classificação, né? E seria Gana, pelo menos, o quarto colocado. Então, o pessoal de Gana tá com Gana para pegar o Uruguai. Então, vai ser um jogo muito interessante aí, o fechamento desse grupo.
É o terceiro jogo, né?
Com certeza.
Da terceira fase.
Exato.
Terceira rodada, perdão. E também para fechar ali a primeira rodada, né? O Portugal 3, Gana 2. Jogaço de bola, hein, Rony?
Bom jogo. Gana...
Meter a mão em Gana, hein? Meter a mão em Gana. Aquele pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, foi pênalti nem aqui.
Estão sempre roubando. Exato, estão sempre roubando os irmãos, mas estamos aí lutando contra o sistema. E Gana, que tem uma das camisas mais bonitas da Copa.
Bonita, hein? Bonita, hein? Estrelona preta bonita no meio do peito.
Bonita.
Coisa linda, maravilhoso. Aí abrindo a segunda rodada, pelo grupo A, Senegal 3, Qatar 1, Qatar já eliminado da Copa, Runião. Primeiro eliminado.
Cara, uma vergonha. Senegal tomar um gol do Qatar, né? Que não dá.
Coisa horrível, coisa horrível.
Eu sei que o Qatar se preparou para a Copa, Bruno. Parece há não sei quantos anos que eles se prepararam, mas prepararam errado, Bruno. tá explicado. E nem toda a preparação é boa. E aí
passou
tá...
muito tempo, Roniel, se preocupando ali com o fiofó alheio e esqueceu de botar a molecada nas escolinhas de futebol, né?
Exatamente. É, foi o primeiro país, né, que sediou uma Copa e não passou de fase, ou que ao menos não mostrou um futebol brilhante, mas eles foram esforçados. E agora eles vão ser castigados, ter as mãos cortadas, as cabeças, enfim, segue a vida.
Tudo normal no mundo árabe.
Tudo normal.
Sem preconceito com todos os árabes ali. Mas o Qatar, pelo amor de Deus. Isso aí foi Direitos Humanos 7, Qatar 1, Rony.
Exatamente. E eu sempre brinco que se eu fizesse uma catação aqui no campinho e jogasse contra a seleção do Qatar, a catação ganharia.
Com certeza. Pelo mesmo grupo, Holanda 1, Equador 1, Rony.
Mais um gol dele, Bruno. O homem que não paga pensão.
O homem que não paga pensão.
Artilheiro.
Tudo errado nesse mundo, Rony. Tá tudo errado.
Tá tudo errado. A Holanda também me decepcionou, mas eu não espero nada do técnico Van Gaal. Ele sempre foi um cara meio chato, meio xarope, meio anti-brasileiro. Então, sempre foi um time muito, bastante dinâmico. E esses dias eu vi o pessoal falando que estão sentindo falta do Robin, Bruno, que não é o Robin amigo do Batman, e o Robin que é o cara que protagonizou uma das coisas mais embaraçosas da história da televisão brasileira. Você lembra que o Robin estava na zona de aquecimento e estava com um agasalho escrito Netherlands, que é a Holanda. E aí a narradora, eu não sei quem foi, a repórter falou, o jogador Netherlands está em aquecimento. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Isso é bom demais.
Para os anais da TV brasileira.
Com certeza.
Pelo grupo B, Roniel, País de Gales 0, Irã 2, Roniel.
Maravilhoso. É, País de Gales, ou Wales, já começa tudo errado, Bruno, porque Wales é baleia. E aí, quando você vai assistir o jogo do Wales, você espera que tenha várias baleias. Tá tudo errado, não tem nenhuma baleia. O Irão, do nosso hoje odiado Vitor Pereira, traidor da nação, fez valer a sua força.
Ah, não, Paulo Bento era da Coreia do Sul, né?
Exato. E agora
tem um português lá.
Sim, e agora a gente espera o jogo clássico, né? Esse jogo geopolítico entre Irã e Estados Unidos, e obviamente a gente vai torcer pro Irã. Força, Irã.
Com certeza. O técnico do Irã é o Carlos Queiroz, outro português.
Uma coisa...
Não confia... O pessoal foi confiar em português aqui no Corinthians, né? Deu no que deu.
Cara,
não dá pra confiar em português, cara.
Não dá, cara. Português veio aqui, trouxe espelho e trocou pelas Índias, cara. É, tá tudo errado. E tem mais. Nesse jogo, acho que foi o segundo gol do Irã, eu achei que foi muito carinhoso, foi uma coisa meio BDSM. Não sei se você viu, mas um jogador agarrou o técnico pelo pescoço, Bruno, e deu um aperto, assim, sabe? Eu achei uma coisa tão singela, tão, sabe, uma broderagem.
Tão gostosa.
Assim. É, uma broderagem, tipo, nossa, professor, hoje à noite o bagulho vai ser louco. Mas foi um jogo muito interessante.
Correu o risco de ser preso, Roniel.
Exatamente. E País de Gales, uma vergonha na Copa.
Pelo mesmo grupo, Inglaterra 0, Estados Unidos 0, Roniel.
Eu diria que é o jogo para inglês ver, mas foi um jogo, cara...
Para ninguém ver.
A Pulisic tentou fazer alguma coisa, jogou até bem, mas eu perdi um pouco de fé nessa Inglaterra. Embora tenha o Bellingham, que é um ótimo jogador, o Harry Kane ainda não conseguiu desencantar, o Sterling correndo com as mãozinhas de sempre e ciscando pra lá, ciscando pra cá, mas não rolou. O destaque ainda vai para as batatas enormes do Jack Grealish.
Pelo grupo C, Polônia 2, Arábia Saudita 0, Rony.
É, esse foi o dia do Leva desencantar, mas a Arábia Saudita entregou a paçoca, né, Bruno? Eu não sei o que a gente... Entregou o camelo? Entregou... Eu não sei o que os árabes... Entregou o cuscuz marroquino. Foi uma partida que de altos e baixos, que a Arábia até poderia ter empatado, ter feito uma pressão, mas aí, infelizmente...
Parou no goleiro Chesney.
Sim, o Chesney pegou muito. O Chesney, ele tem uma cara de homem dos anos 20, Bruno? Eu não sei. Ele parece que ele é antigo, sabe? Parece que ele viajou no tempo e falou, agora você vai ser goleiro, assim. Parece...
Ele tava congelado, Roniel. Descongelaram ele pra Copa.
Exatamente, mas ele tem uma cara, assim, de homem que lutou a Segunda Guerra, sei lá também. Enfim, mas é isso, cara. Mas é um ótimo goleiro e tem se mostrado muito bem nessa Copa. Fez ótimas defesas.
E pelo mesmo grupo, aí foi a vez da Argentina, em cima do México. Um México horroroso, por sinal, né? México que possui aí a marca de ser o ataque menos efetivo da Copa. Argentina 2, México 0, Roniel. 2 gols do homem.
É, um gol do Messi.
Ou não foi?
Né?
Não, foi um gol do Messi, não é verdade?
Foi um gol do Messi e um gol do rapazinho que entrou, que fez um belo gol. que cortou para dentro.
Golaço, golaço.
É, o, acho que o Roger Flores, que estavam falando muito bem desse rapaz, é um rapaz para a gente ficar de olho.
É, tem que ficar desconfiado. O Roger Flores aí, eu não confio também, não.
Exato. E o Messi, né, na oportunidade que ele teve, fez um belo gol que não deu para o nosso goleiro Ted alguma coisa, que eu sempre esqueço, né? Como How I Met Your Father, ou Your Mother.
O Ochoa, Ronel.
O Ochoa não teve capacidade de pegar as bolas.
Falhou. Não, aquela bola do Messi, ele falhou pra mim.
Não, aquela bola é indefensável. Mas enfim, né? É, eu acho que o Ochoa representou. E o México tá se despedindo, né? Praticamente tá se despedindo da Copa de forma melancólica. Acho que um time sem Chicharito, sem Giovanni dos Santos, sem Hugo Sanchez, sem, como chamava, Cuauhtémoc Blanco, sabe? Não tem alegria, Bruno. Né? O México não é mais aquele. Uma
Exatamente.
Pena.
O México que tem o Vega no ataque. Vega que nunca foi muito bom, né? No Street Fighter, Rony.
Exatamente.
Aliás, Rony, quem marcou o gol da Argentina foi o Enzo Fernandes. Chegou a hora, Rony. Chegou a hora que a gente tá vendo os Enzos jogando bola.
Exatamente. Mas não se esqueça de Enzo Francisco Cescoli, que era, jogava muita bola. Então foi um golaço do menino Enzo. E os nossos amigos pseudo-europeus comemoraram como se já tivessem ganhado o mundo, né? Então a soberba argentina, eu vi vídeos deles cantando, provocando o Brasil. Pra você ver, né, cara? É a pessoa que bebe vinho São Tomé e arrota, sei lá, o vinho mais caro do mundo. Ou bebe Sidra Cerezella e arrota Chandon. Então, a soberba, né, pseudo-europeia dos argentinos. Mas na Copa, cara, uma hora a casa cai. E vamos esperar o momento dos nossos hermanitos irem para Cucuí, vai ser maravilhoso.
Nossos irmãos que estão em segundo no grupo, num grupo que tem Polônia, Arábia Saudita e México. Então, assim, baixa a bola aí, irmão.
Exatamente.
Boludo. Pelo grupo D, Tunísia 0, Austrália 1, Rony.
Olha, cara, um jogo que eu também não tenho muito o que comentar.
pula.
É um jogo... Eu já disse, né? São jogos lamentáveis que a gente...
Ninguém liga.
Ninguém liga. Passa 7 horas da manhã, que 7 horas deve ser meio-dia lá, mais ou menos isso, né? Então, ou 10 horas da manhã, não sei, são 6 horas de diferença. Eu acho que são jogos que nem o jogo... Mas esse jogo teve uma cena muito bonitinha, Bruno, do rapaz da Austrália que fez o gol, e ele comemorou com o filho. Ele fez dois L's, assim. Fez um quadradinho e o menininho fez. Então, acho que foi a cena mais bonita, uma das cenas mais bonitas da Copa.
Dois L's, Rony, isso significa, hein?
Como diria... mas é que assim, são dois L's...
Rony Von?
É, na verdade, os dois L's formavam um quadrado, Bruno. Então, eu achei fofo.
Ah, que lindo. É, pelo mesmo grupo, França 2, Dinamarca 1. Aliás, a França tomou um gol da Dinamarca, Rony. O que dizer pra França?
Mais uma vez, nossa Tartaruga Ninja mostrou que tá com tudo. Tartaruga Ninja tem apenas 23 anos, né, Bruno? 22, ou alguma coisa assim. Já é campeão do mundo.
É novo ainda, né?
E tem uma jogada dele nesse jogo que é impressionante. Ele bota na frente do zagueiro, ele gira por cima do zagueiro e ele ainda girou pro lado errado. Ele engata uma quinta marcha ali, cara. É Brasil.
Não tem quem pega o menino, Rony.
Não tem quem pega. A nossa defesa não consegue pegar o homem no corre. E se a gente for falar de Daniel Alves, eu acho que aí é coma.
Então, Thiago Silva, que já não é mais rápido daquela maneira, bom zagueiro, mas...
Sim, né? Não, Thiago Silva é um ótimo zagueiro, mas em relação à velocidade, tanto que a gente viu a Alemanha...
Se bem que na idade do Thiago Silva, Ronel, ele pode pedir ali aqueles carrinhos de andar no shopping, sabe?
Exatamente.
E a pode gente... pegar ele na correria ali de carrinho.
A Alemanha levou um sufoco no Japão exatamente nesse sentido, né? Porque o Sul, o conhecido como Homem Montanha, não tinha como acompanhar um japonês que corria como um papaléguas.
Bibi! Exatamente. E por falar nisso, no grupo E, a Espanha empatou com a Alemanha. Assim, o Brasil era a Espanha nesse jogo, mas a Espanha decepcionou, como sempre.
Álvaro
Poderia
Morata.
Ter eliminado ali a Alemanha, mas...
Sim, o príncipe Álvaro Morata. Acho que independentemente de resultado, a Alemanha ainda teria uma chance. O príncipe Álvaro Morata entrou e fez gol. E quem, né, fez toda a diferença foi o homem maravilhoso que é o Leroy Sané, né, Bruno? Que homem.
Exatamente.
Como joga bola o Sané, não deveria estar no banco. Deve estar.
A Alemanha merecia ter sido eliminada só por ter tomado um gol do Morata, Rony.
Exatamente. Quem toma gol do príncipe Morata não é digno. Mas foi
a Alemanha que tá em último lugar do grupo,
né? Exatamente. O Rüdiger, né? Fez um gol de cabeça, parece, mas não valeu. E, cara, tá tendo muita Copa. Isso que é legal. E a gente tá tendo alguns resultados, né? A Copa Periférica, ela tá maravilhosa, assim. Tem me divertido horrores.
Pelo grupo F, aí sim, a antiga geração belga, 0. Marrocos, Roniel, 2.
Jogo maravilhoso. Mais um jogo por questões que tem questões geopolíticas. A Bélgica fez muita coisa errada na África, obviamente, e tem muito marroquino que vive na Bélgica, então o bicho pegou. E eu adorei a geração. Eles fizeram um meme recente, o De Bruyne, ele foi sincero. Perguntaram se eles tinham chances de vencer a Copa, ele disse que a geração já tá velha. Eles fizeram um meme com todos eles envelhecidos, enfim. Cara, foi um jogo legal, é um jogo surpreendente, e acho que a cena mais bonita desse jogo é o Hakimi dando um beijo na mãe dele. Eu achei uma cena muito bonita.
Foi fofo, foi fofo.
Foi muito fofo, e Ziyech jogou bola para caramba. Então, esse time de Marrocos tem muita gente que joga na Europa, muita gente que teve base, né, em times europeus, então é um time aí pra gente ficar de olho.
Marrocos aí em segundo lugar no grupo, empatado com a Croácia.
Exatamente. Quem diria?
Torcer aí pro Marrocos passar para as oitavas de final aí. Pelo grupo G, grupo do Brasil, Roniel, Camarões 3, Sérvia 3. Aliás, que jogaço de bola esse aí, Roniel.
Um dos melhores jogos da Copa, com um golaço do Abubakar, né? Eu escuto esse nome, esse cara lembra do BlaBlaCar, que eu tenho que pegar a carona pra São Paulo. O BlaBlaCar entrou no segundo tempo com uma correria desenfreada, o time perdendo de 2-0, e os caras foram lá e foram pra cima, e o primeiro gol dele é maravilhoso, né? As pessoas vão falar assim, mas ele tinha certeza que tava impedido, por isso que ele deu aquela cavadinha. Gente, o corte que ele deu no goleiro, o goleiro passou aqui perto de casa agora, o zagueiro, na verdade. O zagueiro passou aqui perto de casa, assim, varrendo o chão.
Essa hora o goleiro tá lá em Osasco.
Com certeza. E a frieza, então, é mais um motivo para não entender. E Camarões, Bruno, teve um problema, né? Que o Onaná, né? Onaná, Onaná, Onaná. O goleiro que joga na Inter de Milão aparentemente abandonou
ele foi expulso da delegação.
Ele foi expulso. Parece que a briga com o Rigoberto Song tá no sentido de que o Song gosta de goleiros mais conservadores. Não, eu não tô falando do goleiro que fica defendendo a pátria na frente do quartel. Mas é o goleiro que não joga com os pés. E o Onaná é um cara que gosta de jogar com os pés. Mas o Song, ele tinha dito duas coisas, né, anteriormente. Porque Camarões é uma seleção que tem muitos problemas de relacionamento. Tá precisando de um coaching, de uma maracujina, né? Os leões precisam estar mais calmos. E ele disse que nessa Copa eles não teriam problemas de relacionamento. Confia, né? Deu treta
com
de
certeza.
Novo. Mas parece que ele deixou as portas abertas para o Naná voltar e ser o quinto goleiro reserva.
E o jogo de hoje, né? O tão esperado Brasil 1, Suíça 0. Brasil aí sem Neymar, como já previsto por Roniel no episódio anterior, né, Roniel?
Cara, Rodrigo Lasmar, acho que é esse o nome do médico, ele precisa de duas coisas. Uma coisa que a galera tá falando é o remédio que a sogra do Vitor Pereira tomou.
Tomou, ela ficou, exato.
É maravilhoso, dá pro Neymar vai ficar bom. Mas, cara, eu achei que falta uma arnica, sabe? Ali no pé do Neymar, uma minâncora.
Sim, aquele olhinho de arnica que a avó da gente tem, né?
Exatamente, que ele cura tudo. O menino já tava aí pulando, saltitante. Foi um jogo difícil, né, Bruno? Eu confesso que eu dei umas belas cochiladas aqui no primeiro tempo. Por quê? Explico. Cara, jogo depois da hora do almoço, numa segunda-feira, é sacanagem.
Eu tava nervoso aqui, viu? Não ia dormir, não. Tava nervosão ali, a Suíça tava dando muito mais trabalho que a Sérvia, mas ali na posse de bola só, né? Porque chutar no gol que é bom, o nosso querido Alisson, dessa vez sem bigode, quase dormiu ali junto com você, Rony.
Que delícia, cara, dormir com o Alisson, que homem. Cara, basicamente, eu dei umas cochiladas, tava muito chato o jogo, e depois eu voltei, né, a mim, e assisti o segundo tempo. Um belo gol do Casemiro. E mais um motivo para falar que os técnicos não estão conhecendo os jogadores. Porque Bruno Guimarães joga muita bola. Poderia ter se melhor aproveitado, né, pelo Tite. Mas é isso, cara. Foi uma vitória do Brasil. Um belo gol do Casemiro. Que é o cara que narra o jogo, comenta o jogo e joga ao mesmo tempo. Incrível, né?
Exatamente.
A uberização chegou no futebol, Bruno. Não tem... É triste isso. E, cara, Brasil classificado. Provavelmente nesse próximo jogo aí o Tite vai dar chance para Gabriel Jesus, Pedro, enfim, vai fazer um mistão. Provavelmente vai colocar um time reserva e já de olho aí na próxima fase.
Brasil classificado, só Brasil e França classificado nesse, até o final dessa segunda fase, né, Rony? Segunda rodada, na verdade. E mostrando aí a força do Brasil. Eu não vejo time melhor que o Brasil nessa Copa, Rony.
Cara, são os favoritos. Acho que a França é uma equipe muito forte. Acho que futebol também não dá, né, pra gente dizer. O Messi pode fazer um jogo mágico, o Cristiano Ronaldo também pode. O Abubakar pode desequilibrar na próxima sexta-feira, né, o jogo do Brasil. Mas assim, levando a questão lógica e vendo os cálculos, tudo se encaminha para uma final entre Brasil e França, ou acho que Brasil e Argentina, que seria algo épico. Mas em relação ao Brasil, o que eu vi, você viu também, e que é impressionante como o Brasil, a gente está falando de futebol periférico, né? Como o Brasil é amado nas periferias do mundo, né, Bruno?
Pois é, rapaz. É ali o terceiro mundo, os países emergentes, né, conseguem ter ali o Brasil como uma representação de todo mundo ali que sofre aí com o imperialismo, Rony.
Exatamente, né? Um povo sofrido, povos sofridos, como o próprio Haiti, que, nossa, hoje na hora do gol do Brasil as pessoas estavam... Eu acho muito bonito. E eu estava conversando com uma amiga dramaturga que, de certa maneira, se a gente olha para arquibancada e só vê pessoas brancas, né, que obviamente as pessoas pobres não têm como estar lá no Catar, né, inclusive o nosso amigo Eduardo Bolsonaro está lá enquanto os idiotas estão tomando chuva aqui.
Maravilhoso.
Maravilhoso, só um adendo. As pessoas, elas se veem nesses jogadores, que muitos deles vieram de origem humilde, então uma pessoa que mora no Haiti dificilmente vai ter a oportunidade de ascender pelo meio do futebol. E eles vêm, né, jogadores negros como o Vini Júnior, o próprio Richarlison, até o próprio Neymar, que tem toda uma problemática, mas enfim, né? E isso é muito legal. Então, às vezes a gente fala, tem que torcer para perder, tem que... Mas por essas pessoas eu torço pelo Brasil, por elas.
Exatamente.
Pelo Brasil.
Exatamente. Eu falei que o Brasil e França são os primeiros classificados, mas temos também aí a Patrimônia, lá atrás dos montes, né?
Portugal
ganhou também do Uruguai 2-0 aí no grupo H e também se classificou, Rony.
Portugal, de Cristiano Ronaldo, João Félix. João Félix deu uma declaração polêmica dizendo que o Portugal era melhor que o Brasil. Aí fala, mano, os caras não ganham nem de empatar outro dia aí com não sei quem, ou ganharam na Bacia das Almas, nem lembro de quem foi, mas sabe, tiveram bastante dificuldades, mas é um time bom, um time muito técnico, e é um time que provavelmente vai chegar longe nessa Copa, Bruno. A gente tem... E a minha tristeza dessa Copa é que a gente vai ficar sem o jogador Cook, né? Que eu falei muito bem do jogador Cook, mas foi ele que entregou a rapadura pro Lewandowski, ele entregou a rapadura, não foi pro Lewandowski, mas pro primeiro gol da Polônia foi o Cook que errou. E tem um jogador chamado Madibu, Bruno. Acho maravilhoso esse nome. Eu esqueci o time dele, cara, mas tem o Madibu. Eu achei maravilhoso. Ele vai.
Maravilhoso.
Eu vou te transformar em chocolate.
Pelo mesmo grupo, né? Finalizando aí a segunda rodada. Gana 3, Coreia do Sul 2, Rony.
Jogo da Copa.
Jogaço, maravilhoso esse jogo.
Jogaço. A Coreia do Sul, a galera que curte anime deve estar se divertindo, porque o Sonaldinho tá parecendo Tuxedo Mask, Bruno. Era um personagem da Sailor Moon, que era um cara que aparecia, né, Tuxedo, né, de terno, né, de smoking, e usava uma máscara. E tá muito engraçado. E, cara, foi um jogo muito legal, né, com Gana fazendo 2-0, dois belos gols, algum Kim, que eu não sei o nome, eu vou chamar de Kim, fez dois golaços, o centroavante que entrou. E o segundo
dois gols
gol
de cabeça,
dele,
né?
Dois gols de cabeça. O segundo gol dele é uma coisa maravilhosa, que ele avança, né? Com muita gana contra a Gana. E faz
que delícia, Rony.
Que delícia, cara. Ele faz um golaço, 2-2. Mas no final, né, a furada do Williams acabou sendo o... o corta-luz para o rapazinho fazer o terceiro gol de Gana e vencer. Foi um jogo muito simpático, é o tipo de jogo que a gente quer que todo mundo ganhe, né, Bruno? Porque a Coreia, ela tem uma certa simpatia. Então, vamos ver o que vai ser aí nessa última rodada, onde tudo pode acontecer.
Vamos ver como vai ser. Até agora, Rony, na Copa, vamos ver aí para algumas estatísticas. A gente já teve 30 jogos com 78 gols, uma média de 2,6 gols por partida. Eu não sei se isso é uma média boa ou uma média ruim aí para os mundiais, mas, pô, 2,6 gols por partida significa, né, uma boa quantidade de gols aí para a gente gritar e beber, Rony.
Com certeza, mas isso a gente deve bater palma para nossa querido Qatar, né, que ajudou muito nessa conta, porque uma média de 2 gols não é aquela coisa, né, a gente teve muitos 0-0. Mas tá rolando.
Foram 9 empates em 0-0.
Exatamente. Mas agora eu acho que a porteira...
Perdão. Foram 5 jogos. 9 empates.
Exato. Eu acho que a porteira agora ela não vai abrir tanto assim, Bruno. A não ser que caia, a gente tenha algum match, algum encontro muito, sabe, muito desigual. Mas por alguma circunstância de alguém ser expulso, enfim, ou abrir... Agora, 7-1, 5-0, 92-4, 72-1, 120-12. Isso a gente não vai ter, creio eu, nessa próxima fase.
Com certeza. A equipe que tem o melhor ataque, Roniel, a Espanha, vem com 8 gols. O pior ataque, o México, aí junto com Tunísia e Uruguai. Nenhum gol na Copa até o momento. Melhor defesa, temos aí o Brasil. Brasil e o 0 gols sofridos junto com Marrocos e Polônia. A pior defesa, nossa querida Costa Rica, tomou 7 gols em 2 jogos. Maravilha. Poderia ter ido para a Copa sem levar goleiro, Rony, porque levando não está adiantando nada. O artilheiro é o nosso Ener Valencia, o homem que não paga pensão, Rony.
Exatamente. Tudo errado essa Copa.
Tudo errado. E o Jordan Ayew é o que tem mais assistências, Rony. Ele mais 6 jogadores aqui. Mas ele é o Ayew. Sim, 2 assistências. Participações em gols. O Mbappé tem 4 gols. Junto, 4 gols e assistências, né?
Mestre Splinter deve estar muito orgulhoso. Puta que pariu.
Exatamente. E também, Roniel, temos aí a estatística de equipe com mais faceta de porcelana, que o Brasil aí tá isolado na primeira posição.
Cara, a França, né, teve muitos problemas também, e Portugal, Danilo, agora quebrou 3 costelas no treino, então as coisas estão se complicando. Mas é isso, cara. E eu queria falar do maior cuzão da Copa, Bruno. Desculpem a força do palavreado, mas o maior cuzão da Copa é um cidadão, que é de Volta Redonda, eu acho, né, que ofendeu o nosso querido Gilberto Gil, um senhor de 80 anos, que tava lá com a esposa, que foi, sabe, Gilberto Gil, independentemente de questão política, sabe, você parar alguém na rua pra xingar, pra ofender, e pra, sabe, defenestrar a pessoa é muito feio, então...
É muito baixo, né, Rony?
É muito baixo. E o nome do cidadão, cara, é Ranier Felipe. Ranier. Ou seja, ele é quase eu. Ou eu sou quase ele. Deus
pra muita gente é você, Ronião.
Daqui a pouco vão chegar as ameaças aqui. Mas tá tudo
com certeza.
Bem.
Vai ser ameaçado pelo rapaz do Sedex, Ronião.
Exatamente. Cara, é muito triste isso, né? Pra imagem do Brasil. Então que a gente possa ter paz, né? E que essas coisas... Essas baixarias nossas fiquem aqui, sabe? Que a gente não exporte. A gente exporta tanta coisa boa, né, Bruno? A gente exporta o nosso queijo mineiro. A gente exporta os nossos humoristas. A gente exporta os nossos jogadores de futebol, Bruno. A gente exporta as nossas novelas. O que mais a gente exporta que é bom?
Café, Rony.
Café, cara. Café, cara. Brasil é maravilhoso. Então, fica aí a nossa nota de indignação para esse cidadão que foi até lá para defenestrar, para xingar um senhor de 80 anos de idade. Então, muito feio. E é isso, Bruno. Sigamos.
Bobo, né? Feio e chato esse rapaz, Rony.
Exatamente. Um bobalhão. E que a justiça seja feita. Não sei se vai ser a justiça local, porque se for a justiça local, esse cidadão aí que é até...
Vai ter a língua cortada, Rony.
Ele vai ter... Mas o Gil já falou que tá tudo bem, segue em paz. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa viver dias melhores, porque... Por mais que a gente esteja muito focado na Copa, nessa diversão, a gente sabe que a gente vive um clima tenso. E até mesmo na Copa, a gente, o brasileiro não tem, sabe, liberdade, não tem a tranquilidade, cara. Como já diria o MC alguma coisa, até lá no baile eles vêm nos humilhar, Bruno. É triste isso. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
Já diria?
Cidinho e Doca.
Coisa linda, Runiel. Emocionei aqui, ó. Arrepiei, cara.
Eu tô chorando, cara. Eu tô... Nossa.
Vamos dar uma passadinha aqui, então, rapidinho pela classificação, Runiel. E eu quero que você diga aí quem você acha que vai classificar de cada grupo.
Beleza.
No grupo A, a Holanda segue com 4 pontos, junto com o Equador, Senegal em terceiro. E Catar já eliminado, Runiel.
Torcendo aí pro Senegal. Deve ser legal o Senegal no Senegal, sempre.
Senegal que joga com o Equador e aí é a briga direta, né? Aí ele... Quem perder tá eliminado.
Exatamente. Mas eu não conheço nenhum jogador de Senegal que sonega a pensão da mulher. Então, eu sou Senegal.
Porra, sonega a pensão da mulher. É o Ener Valencia vai bater aí na tua casa, Runiel. Vai tirar satisfação com você.
Com certeza. Pode vir. Eu vou me fingir de morto, igual ele.
Se fantasia de mulher, que ele vai correr de você e não vai te dar nenhum tostão.
Exatamente. Aliás, por falar em treta, não sei se você viu mais um wrestler mexicano quer pegar o Messi na porrada, cara. E
acho digno.
É baixo nível, porque o Messi parece que supostamente pisou na camisa do México. Tudo isso me faz lembrar aquele filme Te Pego Lá Fora, Bruno. Lembra? Que tinha um cara grandão.
Lembro, com certeza. Então, você acha que passa Holanda e Senegal, é isso?
Exato, Holanda e Senegal.
Grupo B, Inglaterra lidera com 4 pontos e Irã com 3, segue em segundo. Estados Unidos em terceiro com 2 e País de Gales com 1.
Cara, eu boto fé no meu Iranzão da massa. Taremi vai cometer o crime, tenho certeza. Aí vai passar, né, a turma da véia da colônia e nossos amigos do Irão.
Com certeza.
Não tô botando muito fé nos Estados Unidos, não, que joga um futebol até que decente, mas tá deixando a desejar.
E Gareth Bale vai direto pra...
Ah, não, já.
Pra
vai
casa.
Jogar golfe.
Vai assistir do conforto de seu lar o resto da Copa.
Jogar golfe é muito melhor, é muito mais gostoso.
Com certeza. No grupo C, Polônia lidera com 4 pontos, Argentina em segundo com 3, empatado com a Arábia Saudita. E o México em último ali com 1 pontinho. Quem você acha que passa?
Cara, Polônia, a gente vai ter esse jogo aí com a Argentina.
Polônia e Argentina, isso, na terceira rodada?
O México provavelmente vença, né, a nossa Arábia. Eu não sei como...
Você acha mesmo que o México ganha da Arábia?
Ah, ganha sim, Bruno. O México vai fazer um golzinho. A Arábia já fez o dela, já teve feriado, já... Os caras já ganharam as Ferraris, aí teve um cara lá que entregou a paçoca, perdeu a Ferrari. Então é isso, cara. A vida é assim, um dia você tá bem, outro dia você não tem nada.
Pra mim vai ser disputado ali no saldo de gols, Runiel. Arábia Saudita e Argentina vão ficar ali no saldo de gols. Eu acho que ainda passa a Argentina também, como você disse, na Bacia das Almas ali, junto com a Polônia.
Exatamente. São os times que estavam com toda, né... com toda a pompa de serem os melhores, mas foi legal ver os caras sofrerem um pouquinho. Vamos deixar eles sonharem um pouquinho mais pra depois. É porque também quando perde depois dói muito mais, né, Bruno?
Com certeza. No grupo D, a França lidera aí, já classificada com 6 pontos, Austrália em segundo com 3 pontos, Dinamarca em terceiro com 1 ponto, Tunísia com 1 ponto.
Cara, a França vai pegar a Tunísia e vai amassar. E aí a gente vai ter esse jogo, né, da Austrália com a Dinamarca. E eu acho que da Dinamarca. Pelo futebol, pelo que foi mostrado. A Austrália, ela tem lampejos de um futebol bom, tanto que o primeiro gol que eles fizeram, acho que foi na França. Foi um gol muito rápido, um gol muito bonito, mas acaba aí, cara. Não é tudo isso, não.
Eu boto fé aí na terra natal do Canguru Perneta, Runiel.
Canguru Perneta, o Crocodilo Dundee, o Diabo da Tasmânia. Né? Tá fazendo uma falta um Diabo da Tasmânia pra entrar na defesa. Girando.
É o pombo.
É o pombo. Tá fazendo falta.
Pelo grupo E, a Espanha tem 4 pontos. O Japão tem 3, empatado com a Costa Rica com 3. E a Alemanha tem 1, Runiel.
Cara, o Antônio Rüdiger, que é companheiro do Dani Carvajal, disse pro Carvajal, cara, vocês têm que ganhar do Japão. Provavelmente a Alemanha vai vencer a Costa Zica, né, que fez uma Copa lamentável, e ficar aí torcendo, né, para que os nossos amigos espanhóis vençam o Japão. Eu adoraria ver o Japão na segunda fase, mas o Japão entregou a paçoca. Então, entregou sushi, o Misushiro, fez um delivery. Mas eu, cara, eu realmente não sei, assim, eu acho que vai passar a Espanha e Alemanha, assim, na Bacia das Almas também, ali no aos 45 do segundo tempo.
É o seria mais... bonito a Costa Rica ganhar da Alemanha e passar a Espanha e Costa Rica, hein? Olha que maravilha.
Nossa, seria uma coisa maravilhosa, tipo, te meti sete no primeiro date e tamo junto aqui, amigo, vamos que vamos.
Tamo junto aqui, nós dois.
Sim.
Gostei de levar porrada.
Adorei, amei.
Pelo grupo F, Croácia lidera com 4 pontos, Marrocos ali também com 4 em segundo, Bélgica com 3 pontos e Canadá com 0, Ronel.
Canadá já foi pra casa, né? Literalmente. O último jogo, eu não sei qual é, acho que é Bélgica.
É Croácia e Bélgica,
cara,
Canadá
é um jogo,
e Marrocos.
É um jogo complicado, Croácia e Bélgica. Eu confio que dessa vez a Bélgica vai vencer e vai ser um Deus nos acuda esse grupo aí, cara.
Croácia pode ser a volta do Lukaku, hein, Rúnio?
É, ele jogou um pouquinho, né? Eu creio que é um grupo... Esse é um jogo chave, é um jogo de duas seleções boas. Eu ia até fazer uma crítica aqui ao técnico belga, que eu não sei se ele é belga, o careca lá, que ele não coloca o Mertens, que eu acho um jogador muito bom, jogador insinuante, rabiscante, gatinho, sabe? Joga muito. E vamos ver o que vai ser desse jogo aí, Bruno, mas essa daí é difícil. Eu diria que passa a Croácia, mas é difícil, cara. Porque esse é o grupo difícil. Eu vou chutar aqui, Croácia e Marrocos, vai. Foda-se a Bélgica.
Fuck the Bélgica.
Fuck the Belgas. Fuck the Tintin. Fuck the Tintin.
Pelo grupo G, então, aí Brasil classificado, Suíça com 3 pontos, Camarões com 1, Sérvia com 1, Roniel. O Camarões pega o Brasil na terceira rodada e a Sérvia pega a Suíça.
Cara, pela manutenção do futebol barroco, eu gostaria que classificasse nosso querido Camarões de Aboubakar, que é o homem da Copa. O Aboubakar é o Roger Milá da geração do Zenzo. Só que, cara, difícil, né?
Brasil... Você quer que o Brasil entregue a paçoca, Rony?
Não, o Brasil não vai entregar a paçoca porque o Tite provavelmente vai colocar os jogadores que estão, né, na reserva. E quando é a Copa do Mundo, essa galera entra virada. Tanto que na Copa do Japão, tem uma história legal, né? Do Júnior, que ele entrou e jogou pra caramba. Aí ele chegou pro Vampeta e perguntou assim, será que eu coloquei uma dúvida na cabeça do homem? Tipo, o Vampeta quase bateu nele. Falou, cara,
mano, tá jogando no lugar do Roberto Carlos.
E ele tava empolgado. Então, assim, acho que Brasil passa por Camarões, principalmente por ter essa galera que tá com muita gana, né? Literalmente. E aí vai ficar ali pra nossa querida... acho que a Sérvia realmente vai conseguir vencer a Suíça. A Sérvia tem um futebol mais vistoso. Suíça é um time que joga muito na defesa, né? Então, é um time difícil de fazer gol. Mas acho que Mitrovic... E até porque eu não entendi porque o Vlahovic não tá jogando, acho que eles conseguem vencer e avançar. Então, seriam Brasil e nossa querida Sérvia.
O técnico deve ter ficado confuso aí com esses montes de Vit, não sei o que lá o Vit, e não tá botando no cara certo.
Exato, e a coisa mais bonita que eu pude falar hoje, que o jogo mais maravilhoso, né, um dos jogos mais maravilhosos, foi Sérvia e Monte de Negros, Bruno. Você viu isso?
Com certeza, Ronel.
Sérvia e Monte de Negros foi um jogo muito bom.
Quem ganhou, Ronel?
Ah, empatou, né, mas Monte de Negros poderia ter vencido, né?
Poderia ter vencido, Ronel.
Poderia.
Com certeza.
Sim.
Pelo grupo H, então, aí, finalizando, né, Portugal com 6 pontos, classificado, Gana com 3, Coreia do Sul 1, Uruguai 1, Rony.
Cara, Portugal deve amassar a nossa querida Coreia do Ronaldinho, infelizmente. Coreia é um time que... é um time bom, é um time aplicado, um time que cruzou muita bola hoje, muita. Eu nunca vi, parecia futebol inglês nos anos 90, sabe? É o FIFA que só tem 2 botões, o bolinha e o quadrado. Um pra cruzar
e com certeza.
Com certeza. Então, cara, eu creio que vai ser despedida da nossa Coreia, mas torcer pra que o Ronaldinho faça um gol, porque o Son é muito carisma, um jogador muito querido. E aí vai ter o jogo da Copa, Bruno, que é a Gana versus... que é o jogo da revanche, que é Gana e Uruguai. Eu vou...
Boto fé em Gana, Rony.
Eu boto fé em Gana também. E Gana pode, acho que até empatar, dependendo do resultado. Então, cara, é isso. Eu acredito que Gana... Uruguai vai ter que ir pra cima de Gana, com Suárez, com quem eles tiverem. Valverde, que hoje não fez uma partida muito boa. Darwin Nunes, enfim, Cavani, Rubens Sousa... Francesco Lee. Vai falando aí o nome dos uruguaios, Bruno. É, Álvaro Recoba, Pepe Mujica, enfim.
É louco, Abreu.
É louco, Abreu. Esses caras vão ter que ir pra cima, né? E vai ser um jogo muito interessante. Esse é um dos jogos que eu faço questão de ver, porque tem essa... Ah, esse gostinho de revanche, né? E o pessoal de Gana tem falado. Então, talvez a revanche de Gana venha aí. Eu gosto muito do Uruguai, gosto muito do país Uruguai, mas eu acho que dessa vez não vai dar pros nossos irmãos mais bacanas.
Depois do Desir, Roninho, que Gana. Que Gana. Beleza, Roniel. Como é que você está assistindo jogos? Tem acompanhado pela TV, pela Rede Globo com o nosso querido Gavião Bueno?
Espero que...
Ou você tem acompanhado de outra maneira?
Espero que a pessoa que me emprestou a senha do Globo Play não esteja nos ouvindo, mas eu estou usando... Mentira, Maricota, te amo. Eu ainda estou usando a senha aqui de uma amiga que me deixou a senha. Amiga. E, cara, eu fui ver, eu tenho a senha aqui, ela me colocou na como família, então eu assisto os jogos, geralmente eu tô trabalhando, então eu ligo aqui, deixo baixinho, né, e depois eu assisto os cortes do Casimiro no YouTube, então, mas geralmente eu assisto pela Globo mesmo, e, cara, algumas reclamações, assim, a gente, não é profissional, erra o nome dos caras, mas tá tendo muito erro de nome, né, o Kleber Machado, a galera tem errado muito nome de jogador, o pessoal que tá narrando. Então, tá tendo muita crítica em relação a isso. E basicamente é isso. Você tem visto pelo Casimiro, né, Bruno?
Eu tenho assistido pelo Casimiro, porque eu não aguento mais o Kleber Machado, aquele vilão. Eu não suporto os dois. Uhum. Acho muito chato. Então, e no Casimiro tá sendo, pô, uma grande surpresa aí. Uma cobertura da Copa muito bacana. Porra, muito engraçado, viu? E também tem ali o nosso querido Juninho Pernambucano, né? Comentando os jogos.
Juninho é o cara.
Fantástico.
E tem o Júnior Baiano também, não tem?
Tem o Júnior Baiano, tava o Gilberto, lateral, também, comentando. Tá levando um pessoalzinho bacana lá.
Legal. É isso, cara.
O que eu tenho pra perguntar, Ronel, aí, pra gente fechar, né, a conta e deixar o pessoal com gostinho pro próximo episódio aí da nossa cobertura, é o seguinte: você que tá acompanhando aí pela Globo, o Galvão Bueno, ele chamou o Olodum. Não chamou?
É incrível. É de 4 anos. É o bordão predileto dele, né? No ritmo do Olodum. E aí ele vai lá pra Recife, aí tem os bonecos lá, né? O boneco chavequeiro, né? O boneco de Orlinda. E o boneco de Orlinda dele, agora tem um boneco do Richardson, um boneco do Pelé, um boneco do, sei lá, da Rainha. A galera faz boneco de tudo lá, né? É maravilhoso. Então é o clássico, né? E todo aquele ufanismo, né? Aquele ufanismo exacerbado. E você percebe que é um tiozão, né, que o tempo todo critica, ele não narra, ele extremamente, né, opinativo, e é isso, cara, é o jeito Galvão de ser, e parabéns pra nós que aguentamos 50 jogos do grande Galvão Bueno narrando e cornetando.
Galvão Bueno que, assim, eu tenho sentido, toda vez que a Ana Thaís Matos, que, poxa, é uma bela de uma comentarista no sentido profissional mesmo, acho que ela entende muito de bola, e o Galvão Bueno, ele mal escuta o que ela fala, só fala ali com os deles. Tá muito chata essa transmissão da Globo. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Rony, é o seguinte. O Galvão Bueno, ele chama ali o Olodum, chama a Timbalada. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos, na transmissão americana, o narrador chama o Timbaland, Rony, na hora do intervalo.
Com certeza. Chama o Timbaland com a nossa querida... Promiscuous girl, whatever you are. Nelly Furtado. Saudades. Saudades.
Saudades, Nelly Furtado.
Nelly Furtado, esse é o Canadá.
Sumida, oi Sumida.
Oi Sumida, esse é o Canadá que a gente gosta, Bruno. Esse
Exatamente.
É o Canadá, portuguesa, né? Mas saudades, Nelly Furtado, bons tempos.
Saudades, Nelly Furtado. Bom, pessoal, é com essa piadinha ruim que a gente vai deixar vocês aqui agora. E pra semana que vem a gente tá de volta, cobrindo aí o restante dessa terceira rodada, com já grande parte classificado, provavelmente. E a gente espera aí que os próximos episódios também sejam um pouco mais curtos, porque vai ter menos jogos também.
Exatamente.
Né, acabaram aí os jogos na parte da manhã. A partir aí da terceira rodada vai ter jogo só da 1 da tarde às 4 da tarde, né, Rony?
Exato. É o jogo Pílula da Matrix. Você vai ter que escolher qual jogo você vai assistir. A não ser que você
Exatamente.
Tenha 4 olhos e consiga assistir como Rubens Evolt de Filho. Rubens Evolt Filho, que assistia vários filmes ao mesmo tempo, Bruno, o crítico de cinema. Então, se você tiver essa capacidade de assistir vários jogos ao mesmo tempo e se fazer um discernimento, né, e conseguir fazer uma análise tática, você tá de parabéns. Você só falta... Significa que você está precisando de um emprego, mas está tudo bem.
Exatamente. Mas então é isso. Obrigado, Roniel.
Valeu, tamo junto, até a próxima.
Se você gosta aí do Paquitos, gente, não esquece de seguir o Paquitos lá nos agregadores de podcast, lá no Spotify principalmente. Se você clicar no sininho lá do Spotify, ele te avisa quando tem programa novo. E aproveita para avaliar também o Paquitos, mas só se for para dar 5 estrelas, né, Roniel? Se for para dar menos de 5 estrelas, a gente não quer que você avalie, não.
Exatamente, porque se você der menos 5 estrelas, eu vou desejar que seu tornozelo fique igual ao do Neymar. Aliás, os dois. Não vai ter a mica do mundo que vai te salvar.
E em todas as redes sociais a gente tá como Paquitos Pod. É só seguir a gente lá, Twitter, Instagram. E é isso, gente, até semana que vem. Tchau, tchau, Roniel.
Tchau, tchau, até a próxima, fiquem na paz. E vão que vão, e dá-lhe Copa.